dia de vacinação contra a gripe em todo o país. 65 mil postos de saúde vão estar abertos.
Já somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil e o número de idosos cresceu 25%.
A Agência Nacional do Petróleo vai regulamentar e fiscalizar a produção do etanol, o álcool combustível.
Sexta-feira, 29 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
65 mil postos de saúde vão estar abertos neste sábado, dia de mobilização nacional da campanha de vacinação contra a gripe, que começou no dia 25 e que vai até o dia 13 de maio.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro, explica a importância da imunização.
Nós vamos ter 65 mil postos de saúde abertos, né, num horário especial ao longo de todo o dia para vacinação contra a gripe. Essa vacinação, para vocês terem ideia, reduziu em quase 60% as necessidades de internação por pneumonia ao longo desses anos. É uma vacina segura, nós usamos esse tipo de campanha de vacinação há 13 anos e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Eventualmente as pessoas podem sentir algum efeito da vacina, algum efeito local onde toma injeção, às vezes pode sentir uma febrezinha, uma dor no corpo, mas é muito melhor do que correr o risco de ter a gripe, né, que sempre acontece na época do inverno e que tem complicações importantes como pneumonias, pessoas que têm problemas outros de saúde, às vezes descompensa quando tem uma infecção pela gripe.
Lembrando que precisam tomar a vacina os idosos, os indígenas, as gestantes, os trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a 2 anos de idade.
Voz do Brasil. O Brasil tem 190.755.000 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2010, divulgado hoje pelo IBGE.
O censo traz dados da população brasileira por sexo e idade, número de habitantes por cidade e na zona rural e também o número e tipos de domicílios.
E de acordo com as informações divulgadas hoje, cresceu o número de idosos nos últimos 10 anos e as mulheres também são maioria.
E o censo contabilizou ainda, pela primeira vez, mais de 60 mil casais homossexuais no país.
O número total de mulheres já supera o de homens em quase 4 milhões de pessoas. Gabriela Mendes.
De acordo com o IBGE, a proporção de jovens no país diminuiu e a de idosos aumentou. Em 2010, o Brasil tinha 13 milhões e 800 mil crianças de até 4 anos e 14 milhões de pessoas com mais de 65 anos. A proporção de idosos com 65 anos ou mais, que era de 5,9% em 2000, saltou para 7,4% no ano passado. As regiões Sudeste e Sul concentram a população mais velha do país. O estudo mostrou ainda que as mulheres são maioria no país. A proporção é de 96 homens para cada 100 mulheres. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a população masculina é ainda menor. A média é de cerca de 91 homens para cada 100 mulheres. Segundo Sônia Baena, supervisora de divulgação de informações do IBGE no Distrito Federal, a explicação está na maior longevidade feminina e no maior número de mortes por causas não naturais entre os homens.
Os homens sofrem muito mais por mortes violentas em razão de trânsito e também de homicídio. E com isso, as mulheres, a razão de sexo vai ficando a favor, assim, de terem mais mulheres do que homens.
Os municípios mais populosos do país continuam sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Mas o censo 2010 registrou o maior crescimento da população brasileira nas regiões Norte e Centro-Oeste, com destaques para Amapá, Roraima, Acre e Distrito Federal. A oportunidade de emprego foi o que motivou a jornalista Valentina Naves a mudar de cidade. No ano passado, ela deixou Belo Horizonte e veio para Brasília com o marido, depois de passar em um concurso público.
Como eu escolhi ser funcionária pública, Brasília tem muito mais oportunidades que Minas, então não tive outro jeito.
Brasília passou da sexta para a quarta posição no número de habitantes e tem hoje cerca de 2 milhões e 500 mil moradores. A migração é um dos fatores que explicam este aumento da população no Distrito Federal, como destaca a Sônia Baena, supervisora do IBGE.
Esse crescimento se deve ainda a um poder que o Distrito Federal tem de atração de imigrantes que vêm ao Distrito Federal em busca de oportunidades, em busca de saúde, de emprego, de condições melhores de vida.
Os censos demográficos são realizados no Brasil a cada 10 anos. Participaram desta edição, segundo o IBGE, 191 mil recenseadores. Entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2010, foram visitados 67 milhões e 500 mil domicílios nos 5.565 municípios brasileiros. De Brasília, Gabriela Mendes.
Medida provisória assinada pela presidenta Dilma, publicada hoje, muda a classificação do etanol de produto agrícola para combustível.
A repórter Aline Bastos nos explica agora o que essa mudança significa.
Com a mudança, o etanol passa a ser regulamentado pelo setor dos combustíveis, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Diferentemente do açúcar, que é um produto agroindustrial e que continua sob o comando do Ministério da Agricultura. A alteração sinaliza o início da regulação no setor do etanol. A expectativa com isso é que os produtores de cana reduzam os valores de repasse. O governo também está intensificando a fiscalização nas usinas de álcool. As novas regras também permitem que a mistura do álcool anidro, que é aquele que não tem água, a gasolina, varie de 18 a 25%. Antes, a faixa variava entre 20 e 25%, o que significa menos álcool misturado à gasolina. Essa redução pode ter um impacto direto no preço do combustível, já que o álcool tem enfrentado uma forte alta dos preços nos últimos meses por conta da escassez no mercado. Do Rio de Janeiro, Aline Bastos.
E o diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa as principais unidades produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade da região centro-sul do Brasil, Antônio de Pádua Rodrigues, disse hoje que a mudança é necessária, mas destacou que os produtores precisam de mais apoio.
Precisamos ajustar tudo isso. Da forma como estava, não estava bom, isso é uma prova. A chegar nesse ponto do Brasil, ficar sem gasolina e sem etanol, alguma coisa está errada nesse processo. Buscar maior controle, maior regulação, maior informação, maior estatística, tudo isso é positivo. Mas precisa criar condições de que o investidor que vai investir 300, 400 milhões de dólares numa única unidade para produzir cana para o etanol, sinta que as condições de mercado são favoráveis e que ele pode investir e que terá retorno.
Voz do Brasil. Desde 2009, os usuários de planos de saúde no país já podem trocar de operadora sem ter que cumprir prazo de carência.
Mas hoje, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, publicou uma resolução ampliando as regras para que 12 milhões de pessoas também façam a portabilidade se quiserem.
Vai ser possível, por exemplo, trocar de plano sem se preocupar se o convênio atual tem abrangência em todo o país ou apenas no estado ou no município onde mora. As novas regras passam a valer no próximo dia 27 de julho. Ana Gabriela Salles.
A técnica de enfermagem Jussane de Castro Ferreira, que mora em Brasília, já usou a portabilidade quando precisou trocar de plano de saúde há 2 anos. Ela conseguiu aproveitar os períodos de carência do plano anterior, benefício válido desde 2009.
Estava muito alto e a gente procurou um plano que tivesse mais acessível ao nosso orçamento. No momento da migração, não teve problema nenhum, a gente recebeu, levou junto toda a carência, eu não tive problema nenhum no momento de uso do convênio.
Assim como Jussane, cerca de 12 milhões de usuários de planos de saúde vão poder mudar de plano sem precisar cumprir novos prazos de carência. A resolução deixa de exigir a cobertura geográfica como critério na hora de trocar de plano. Ou seja, o usuário vai poder fazer a portabilidade sem se preocupar se o plano é nacional, estadual ou municipal. A regra também passa a valer para dependentes no caso de morte do titular do plano, para trabalhar trabalhadores demitidos e também é estendida a beneficiários de planos coletivos, contratados, por exemplo, por conselhos profissionais e entidades de classes, sindicatos, associações profissionais. O prazo para exercício da portabilidade passa de 2 para 4 meses, a partir do mês de aniversário do contrato. E a permanência mínima no plano de saúde fica reduzida de 2 anos para 1 ano, a partir da segunda portabilidade. Segundo Fábio Fassini, gerente geral de habilitação e normas de produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, as novas regras trazem mudanças também para o mercado de planos de saúde.
O objetivo da agência é ampliar a concorrência no setor e, para que isso aconteça, quanto mais opções de escolha esses beneficiários tiverem, maior é a possibilidade de haver concorrência no setor.
As operadoras de planos de saúde têm 90 dias para se adaptar às novas regras. Orientações para quem deseja contratar ou mudar de plano estão disponíveis no endereço eletrônico portabilidade.ans.gov.br/guia-de-planos. Mais informações no Disque ANS pelo número 0800-701-9656. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:11.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, vai passar por uma modernização.
A partir de agora, os Correios vão poder fazer parcerias ou criarem uma empresa própria na área de transporte, por exemplo, para ter uma frota de aviões.
O custo hoje para o transporte de cargas e correspondências feito por outras companhias aéreas para os Correios é de cerca de R$300 milhões por ano. Carolina Monteiro explica.
Com a alteração na lei de 1969, novas atividades serão incluídas, como, por exemplo, serviços postais eletrônicos. Entre eles, o correio híbrido, onde a empresa recebe o e-mail, imprime, envelopa e manda para o destino final. Também serão ampliados os serviços financeiros. Com a medida provisória, será possível ainda para os correios atuar em outros países com escritórios de representação. Também fica permitido entrar como sócio de outras empresas ou ainda criar uma empresa própria. No caso da sociedade, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, citou o trem de alta velocidade, mas ainda não foi decidido se no caso do transporte aéreo será feita uma parceria ou se criará uma nova empresa.
Uma das possibilidades que nós estamos discutindo é para a empresa aérea, quer dizer, ter transporte aéreo garantido, que é uma coisa vital para os Correios. O nosso custo anual é em torno de R$300 milhões, portanto, é muito importante, sem contar a questão dos prazos, a pontualidade, nós dependemos do serviço aéreo. Como isso vai demandar algum tempo para ser resolvido, nós estamos fazendo as contratações normalmente, licitação, contratando serviço de terceiros, de empresas, e depois nós vamos discutir qual é a melhor alternativa, né? Se vai ser uma subsidiária, nesse caso, o Correio seria majoritário, teria a maior parte do capital. Se for apenas uma participação, ele entraria com um pedaço do capital numa empresa, mas não seria o principal acionista.
Outra mudança estabelecida pela medida provisória é na área de logística integrada. Os Correios vão poder cuidar de todo o processo de venda do produto. Há ainda um estudo para que a empresa ofereça serviços na área de telefonia celular. De Brasília, Carolina Monteiro.
E Luciano, você sabia que os Correios têm um serviço que permite a quem tem deficiência visual se corresponder por meio de cartas em Braille?
É verdade, Kátia. O Braille é um sistema de leitura e escrita feito pelo tato, e a central Braille dos Correios, criada em 2007, já transcreveu e permitiu o envio de mais de 5 mil mensagens.
E uma das brasileiras que utiliza essa central, a Anne Caroline, conheceu o serviço numa reportagem feita por nós aqui da Voz do Brasil. Luciana Vasconcelos.
Anne Caroline Santana tem 21 anos e mora em Aracaju, Sergipe. Deficiente visual, ela não se intimida quando precisa mandar uma correspondência. A mensagem vai em Braille. Quando a carta chega aos Correios, é enviada para a central, que fica em Minas Gerais. Lá, funcionários capacitados fazem a transcrição para a linguagem do destinatário. O serviço permite a comunicação direta entre a pessoa com deficiência visual e segmentos da sociedade, como casas comerciais, instituições bancárias e concessionárias de serviço público. Anne conta que envia cartas para programas de televisão e também para parentes.
Facilita bastante para os deficientes visuais, para nós que temos esse tipo de deficiência, porque nós podemos transmitir as mensagens e com certeza as pessoas também ficam interessadas e enviam cartas para a Central Braille dos Correios.
Só no ano passado, 400 cartas foram transcritas. O caminho contrário também é feito. Em 2010, mais de 2 mil cartas escritas à mão foram passadas para o Braille. A iniciativa vale para todo o país. Quem detalha é a assessora técnica da Diretoria Regional dos Correios, Valéria Marques.
Agora as pessoas com deficiência visual, elas podem se comunicar também com as pessoas que não sabem Braille. Inclusive instituições, nós já temos companhias de água e energia que emitem as suas faturas em Braille. Então, nós temos aqui uma concessionária em Minas, 5 concessionárias no Rio Grande do Sul, uma concessionária na Bahia, e as empresas vão começando a aderir ao serviço.
O serviço é de graça. O remetente paga apenas a postagem. Para ter acesso, o portador de deficiência visual precisa se cadastrar na central do telefone 3249-2249. Repetindo, 3249-2249. DDD 31. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Kátia, é difícil achar quem não gosta de cinema, não é mesmo?
Verdade, Luciana, eu adoro. Nos últimos anos, inclusive, a nossa indústria cinematográfica cresceu muito.
Um dos responsáveis por esse crescimento é o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, que investiu mais de 160 milhões de reais no setor nos últimos 5 anos.
Essa semana foram divulgados novos projetos que vão receber incentivos do banco. Vamos conferir na reportagem de Daniela Almeida.
Ela faz cinema, ela faz cinema, ela é tal.
Em 5 anos, o cinema brasileiro recebeu investimentos de mais de 165 milhões de reais. Entre 1995 e 2009, o BNDES ajudou na realização de 340 projetos cinematográficos, com a isenção fiscal prevista na Lei do Audiovisual. Nesta semana, o banco divulgou os 20 novos contemplados pelo edital de cinema de 2010. Serão destinados 14 milhões de reais para produção e finalização de longas nacionais, sendo 12 ficções, 3 animações e 5 documentários. Os valores variam de 180 mil a 1 milhão de reais. De acordo com a entidade, o processo de seleção considerou roteiro de filme, currículo da produtora, proposta de distribuição comercial, entre outros. A chefe do Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo do BNDES, Luciane Gorgulho, explica a política de financiamento do banco para o setor.
Qualquer empresa, em teoria, pode se habilitar para tomar um financiamento no BNDES. São feitos empréstimos, tanto para a construção de salas de cinema, quanto para a construção de estúdios, quanto para a própria produção de filmes, sejam filmes de cinema, sejam séries de TV.
O cineasta brasiliense Eric de Castro já foi beneficiado pelo BNDES. Ele teve incentivo para produzir o longa-metragem Federal, lançado em 2010, quando recebeu cerca de 600 mil reais de renúncia fiscal, o que cobriu parte do custo total da obra de ficção, que chegou a 5 milhões e meio de reais. Hoje, com a produtora lotada de premiações em festivais nacionais e internacionais, Eric reconhece a importância do apoio à cultura nacional.
O BNDES é uma das empresas que realmente contribuiu para a retomada do cinema, né? Como a Petrobras, Infraero, e isso para o cinema ter se consolidado dessa forma nos últimos anos foi muito importante, né?
As produtoras escolhidas serão convocadas a apresentar a documentação necessária e, após análise jurídica, será iniciado o processo de contratação. Para conhecer a lista dos escolhidos, acesse www.bnds.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil! Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda pela internet.
Neste momento vai acontecer, melhor, daqui a pouco, não é isso? Uma entrevista coletiva na Receita Federal para anunciar o balanço final da entrega das declarações. O repórter Paulo La Salva está lá e conversa agora com a gente. Boa noite, Paulo. Já tem o número de declarações entregues?
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. A entrevista coletiva começou agora há pouco aqui na Receita e até às 19 horas foram enviadas 23.736.774 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2011 no Base 2010. A Receita espera até a meia-noite de hoje receber 24.300.000 ou 24.400.000 declarações, acima do que estava previsto, que seriam 24 milhões de declarações. E agora os contribuintes só podem enviar a declaração pela internet no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br. A orientação da Receita Federal para quem ainda não enviou a declaração é que reúna o maior número de documentos possível, preencha e envie a declaração, e depois, se houver informações para serem repassadas para a Receita, que seja feito por meio da declaração retificadora. É bom lembrar que deve entregar à Receita Federal a declaração quem teve rendimento no ano passado superior a R$ 22.487,25. Quem não enviar a declaração à Receita pode sofrer multa de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. O balanço final da entrega das declarações do imposto de renda vai ser divulgado pela Receita Federal a semana que vem. Kátia.
Obrigada, Paulo La Salva, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
515 mil pessoas vão ter os benefícios do Bolsa Família bloqueados já no mês que vem.
Isso porque os pais ou responsáveis não atualizaram os dados dos estudantes de 6 a 17 anos.
Se o problema não for resolvido até novembro, essas famílias podem ter o benefício cancelado.
A coordenadora geral de condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, Ana Lúcia Alonso, explica como essas famílias devem fazer para voltar a receberem o Bolsa Família.
A família recebendo o bloqueio, identificando essa situação de não localização, procura o município, a ação do programa Bolsa Família, regulariza, atualiza o seu cadastro e ela volta a receber sem prejuízo financeiro nenhum. É muito importante que as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família estejam atentas a garantir a frequência escolar mínima dos seus filhos em idade escolar, a garantir a agenda de saúde acompanhada da vacinação e do pré-natal, para que a gente possa, tanto por parte do Estado quanto por parte da família, garantir e melhorar o acesso aos direitos sociais básicos de educação, saúde e assistência social. Se ela teve alteração de endereço ou mudou a escola da criança, ela tem que procurar a prefeitura para atualizar o seu cadastro. Isso é responsabilidade da família.
Ouvimos Ana Lúcia Alonso, que é coordenadora geral de condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
A central de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que funcionava pelo número 133, está atendendo pelo número 1331.
E quem tem deficiência auditiva deve ligar agora para o número 1332 para atendimento exclusivo.
Desde fevereiro, o novo número está operando. Agora, o antigo número, o 133, vai ser desativado.
A central da Anatel recebe uma média de 400 mil ligações mensais por meio do serviço. É possível registrar reclamações sobre as operadoras de telefonia fixa ou móvel.
Voz do Brasil. O ministro do Esporte, Orlando Silva, anunciou hoje um acordo com a Federação Internacional de Futebol, FIFA, em torno da Lei Geral da Copa, que vai ser enviada pelo governo ao Congresso Nacional na forma de um projeto de lei até o dia 15 de maio.
A proposta tem 42 artigos sobre as regras do Mundial da FIFA de 2014 aqui no Brasil, como concessão de vistos a estrangeiros, proteção de marcas de produtos que serão licenciados para a Copa, comércio irregular de ingressos e distribuição de imagens por emissoras de televisão.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Amanhã é o dia que todo o país vai se mobilizar para a vacinação contra a gripe.
Já somos mais de 190 milhões de pessoas no país e o número de idosos cresceu 25%.
A Agência Nacional do Petróleo vai regulamentar e fiscalizar a produção do etanol, o álcool combustível.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.